E voltamos com o capítulo rock que homenageia hoje uma das bandas mais importantes da história da música, o Rush, que completou 50 anos em 2018, mesmo ano que anunciou o fim das atividades. E a importância do Rush pode ser medida também nos dados de venda. São mais de 65 milhões de cópias de seus discos, número que coloca a banda no terceiro posto da lista de álbuns consecutivos de ouro ou platina. Isso atrasa apenas dos Beatles e dos Rolling Stones.
E eu ajudei aí com os três álbuns que eu comprei dele.
Na década de 80, depois de lançar Moving Pictures em 81, veio em 82, no ano seguinte, o disco Signals, que foi o nono disco do grupo e um dos primeiros a sair também na América Latina. E foi o último trabalho de Terry Brown como produtor da banda.
Esse álbum, Celso, evidencia aí mais uma virada no estilo da banda, agora no rumo aos sintetizadores e do mundo eletrônico que abarcou aí os anos 80. As músicas ficaram mais curtas e uma curiosidade é que New World Man foi composta no último dia de gravação para preencher um espaço na fita cassete do trabalho. Para quem não se lembra, né, a gente ouvia música em fita cassete.
Verdade, no fim, acabou que os sintetizadores, essa música eletrônica, acabou fazendo muita gente se render aí, né? Início dos 80.
E essa música que foi feita às pressas chegou ao posto de 21 da Billboard Hot 100.
É o mesmo caso de É o Amor, do Zezé Di Camargo e Luciano, que a gente ouve aí ao fundo.
Depois de Signals, veio em 84 Grace Under Pressure, que é um disco fortemente influenciado pelo contexto da Guerra Fria.
É, o tema de fundo do álbum é sobre como as pessoas lidam com a pressão, e é um disco com influências que vão do hard rock ao reggae. Em seguida, em 85, veio Power Windows, que aliás foi o primeiro disco do Rush a ser lançado diretamente em CD. CD que surgiu aí na década de 80, né?
Nos Estados Unidos.
Que é um trabalho que marca muito bem a presença de sintetizadores e letras focadas nas diversas manifestações de poder.
É o que a gente ouve, por exemplo, em Hold Your Fire, né? Que é o disco de 87, foi o 12º da banda, né? E aliás, em 80, a década de 80 acabou se encerrando com o 13º álbum de estúdio, que é Presto, que é um disco que não presta, mas foi lançado em novembro de 89.
E foi o primeiro a ser lançado pela Atlantic Records depois de um longo relacionamento com a Mercury e Polygram.
E a hora de música, no terceiro bloco, mais dois clássicos. Primeiro, Subdivisions, do álbum Signals, e depois Time Stands Still, do disco Hold Your Fire. Manda ver aí, José Valdo.
Capítulo Rock.
Still.
E vamos direto ao último bloco do capítulo rock de hoje. Nos anos 90 e 2000, Rush continuou na estrada e na ativa. Foram quatro discos nos anos 90, Vapor Trails, Feedback, Snakes and Arrows e Clockwork Angels. Isso falando de álbuns de estúdio, claro.
Nos anos 2000, Rush lançou mais alguns trabalhos ao vivo e um deles foi no Rio de Janeiro, Rush in Rio, lançado em 2003, no fechamento da turnê de Vapor Trails. Foi um show esse do Rio de Janeiro para mais de 40 mil pessoas no Maracanã em 2002, a segunda maior audiência dessa turnê. E eu queria dizer aos meus companheiros, também aos ouvintes, que eu estava lá embaixo de muita chuva. Foi um show memorável, acho que um dos maiores shows de rock que eu já vi na minha vida.
E para os caras também, eu acho que foi um dos maiores shows da vida deles.
Foram para o Rio, tiveram 40 mil pessoas, foram para São Paulo, tiveram 60 mil pessoas.
Pois é, que em São Paulo sim foi a maior audiência, né, o maior público dessa turnê. Quer dizer, as duas no Brasil, muito bacana. E no total, 125 mil pessoas assistiram aos shows deles aqui no Brasil. E aí, ao fundo, a gente ouve Speed of the Radio ao vivo, que faz parte desse álbum fantástico gravado aqui no Brasil.
Então, Celso, tem até uma declaração legal do Alex Lifeson no site da banda sobre esse show aí do Rio. Ele disse que apesar do pessoal aqui do Brasil não falar muito bem inglês, eles cantaram a noite inteira. E cantaram facilmente músicas do então recente Vapor Trails, como de trabalhos mais antigos do Rush, como 2112 Moving Pictures. A última vez que o Rush tocou no Brasil foi em 2010. Foram dois shows, um em São Paulo e outro no Rio, que fizeram parte da turnê Time Machine.
E vamos então com o derradeiro bloco deste capítulo rock especial dos 50 anos do Rush. Primeiro, vocês ouvem Dreamline, do álbum Roll the Bones, lançado em 13 de setembro de 91. E fecharemos com Halo Effect, do último álbum de estúdio da banda, o Clockwork Angel, lançado em 2012. Solta o som, José Valdo. Got a star map of Hollywood, a list of cheap motels all along the freeway. She's got a sister out in Vegas, promise of a decent job, far away from her hometown. They travel on the road to redemption, a highway out of yesterday, that tomorrow will bring. Like lovers,
we'll be right back.
estamos no capítulo rock. O parágrafo de hoje é...
E assim chegamos ao final desta singela homenagem a uma das maiores bandas de rock progressivo da história, o Rush, que completou 50 anos em agosto de sua formação, mas que em janeiro já havia anunciado o fim das atividades. Como Esperança é a Última que Morre, esperamos que um dia Lee, Lifeson e Pert resolvam fazer uma tourzinha de lambuja. É isso. Produção e apresentação do Capítulo Rock, Maurício De Santi, Celso Cavalcante, Nilo Bairros e Jefferson Dalmoro, nos trabalhos técnicos, mais uma vez, ao longo deste ano de 2018, Josevaldo Souza.
Lembrando aí que todas as edições do programa também estão no site senado.leg.br/rádio. Se você quiser sugerir músicas ou pautas, entre em contato com a gente. O WhatsApp aí do programa é o 61, código de Brasília, 991-19-4298. Repetindo, 991-19-4298. Estamos também no Facebook e no Instagram. Entre lá e acompanhe o perfil do Capítulo Rock.
E nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do Capítulo Rock. Até lá.
Falou, gente.
Até lá.
Valeu, gente.
Capítulo Rock. Uma viagem musical pelo melhor do rock'n'roll.